Presidente Cidinho, senadores e senadoras, cumprimentar o deputado federal Pellegrini, que está aqui no plenário. Queria, senhor presidente, fazer uma rápida ponderação sobre a audiência pública, senadora Regina Souza, que teremos amanhã pela manhã na Comissão de Direitos Humanos, para discutir o tema PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Infelizmente, as últimas medidas do governo nessa área estão sendo lamentáveis. Eles praticamente estão acabando com o PIBID. O MEC lançou o que denomina Política Nacional de Formação de Professores como se fosse uma ideia inovadora e, na verdade, ele ignora todo o resultado positivo do trabalho realizado nos últimos anos pelo PIBID. Na verdade, ele está tirando os investimentos nessa área, alegando uma outra situação. Isso criou uma revolta nos estudantes que sonham em ser professores e aqueles que são professores e querem aperfeiçoar a forma de formar a nossa gente. Teremos essa audiência amanhã. Eu tive uma experiência interessante. Eu estava em Pelotas, na Feira do Livro, lançando aquele livro, O Dragão Debaixo da Cama. E quem que é o dragão? É a reforma da Previdência. E quando eu vejo um movimento de 400, 500 professores na praça, eu digo, pô, estou prestigiadíssimo, todo mundo deve receber o livro. E fizeram, de fato, um movimento, vieram até onde eu estava. Mas vieram para fazer uma reunião comigo para discutir o PIBID, e do qual eu aqui reconheço um movimento belíssimo deles. Claro, muitos ficaram na fila, receberam o livro, e eu me comprometi, então, a marcar uma audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos. E já fizemos uma audiência pública na praça para debater o tema. Eles estão cobertos de razão, senador Galitzi, senadores e senadoras. Eles não admitem o que está acontecendo, querem fortalecer o PIBID, não o fim do PIBID. Por isso que nós faremos essa audiência amanhã. Quero convidar todos os senadores e senadoras, senadora Fátima Cleide, senadora Regina, são professores, são mestres, são professoras, que sabe, já passo em seguida, que sabe que esse tema é de interesse nacional. Convidamos o MEC depois relutou no início, mas eu sou daqueles que só critica, tem que elogiar, mas no fim confirmou, o MEC vai estar presente para ouvir as ponderações dos professores e dos alunos sobre esse belíssimo programa que poderá desaparecer por falta de investimento. Então, antes de passar para outro assunto, eu...
O senador Paim,
uma parte
não, apenas
para a senadora Fátima.
Só para saudá-lo, inclusive dizer que estou junto com Vossa Excelência nessa iniciativa. É, inclusive também nós apresentamos o requerimento, né, para a realização conjunta, né, dessa audiência pública, e dizer do quanto se faz necessário em função desses tempos que nós estamos vivendo. Vossa Excelência sabe que o contingenciamento na área da educação tem sido brutal, tem afetado os principais programas na área da educação. Alguns, inclusive, já foram até extintos. Outros estão, inclusive, em processo de desmonte, como é o próprio PIBID. Por isso que essa iniciativa da realização da audiência pública, inclusive com a presença do MEC, para que nós possamos reverter isso. Termino, senador Paim, dizendo o seguinte, olha, o PIBID foi e é uma das mais belas e mais importantes experiências de políticas de formação voltada para o magistério brasileiro. Nós temos que lutar, está entendendo, para fortalecê-lo e não deixar ele se acabar, como, que é o que está acontecendo.
Obrigado, senadora. E amanhã estaremos juntos lá. Eu quero também cumprimentar a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Hoje à noite, eles me convidaram para dar posse à nova diretoria. São companheiros, trabalhadores, trabalhadores de todo o país, que estarão sendo empossados hoje à noite. Nova diretoria administrativa, executiva e conselho fiscal foi eleita por unanimidade no mês de agosto. e vão estar daí, então, assumindo hoje à noite, companheiro Moacir e toda a sua diretoria, o período 2017-2022. Cumprimento o presidente que é reconduzido ao cargo, Moacir Roberto Tesch. Saldo a toda a diretoria de lutadores que sempre se mobilizaram na busca do interesse do conjunto dos trabalhadores do nosso país. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade foi fundada em 26 de novembro de 1988, sediada em Brasília. Seu quadro de entidades filiadas detém 30 federações e 450 sindicatos distribuídos por todo o território nacional. Ao longo de mais de 20 anos de existência, a Contrato legitimou, solidificou sua representação e demonstrou que ali são guerreiros e guerreiras que estão defendendo de forma permanente a honra e a dignidade dos trabalhadores do nosso país. E aqui termino dizendo da importância desse evento e lembrando a todos que somente a unidade de todas as centrais, confederações, sindicatos, é que vai garantir, isso que eu vou falar hoje à noite, que a gente possa barrar essa maldita, inconsequente e irresponsável reforma da Previdência. Quero dizer também, senhor presidente, de que nós não esmorecemos ainda em relação à reforma trabalhista. Ainda hoje pela manhã discutimos com o ministro do Trabalho, mostramos, claro, todos nós a nossa indignação em relação àquela portaria que quer oficializar o trabalho escravo. O ministro reconhece que tem problema, reconhece tanto que lá mesmo ele admitiu que ela foi suspensa já pela justiça, não está sendo aplicada e está se fazendo então uma discussão mais ampla para ver onde chegamos. Tomei a liberdade de entregar em mãos para o ministro, porque aqui nós aprovamos a PEC de combate ao trabalho escravo, ficamos de regulamentar a questão específica desse tema e, por circunstâncias da vida, eu virei relator da regulamentação. Daí eu disse para ele, ministro, é só aprovar aqui, está aqui o projeto, prontinho, para votar no plenário, que regulamenta de forma definitiva. Quando eu digo regulamenta, proíbe o trabalho escravo. Explica o que é, então, a consequência da irresponsabilidade e do crime, né, que alguém comete quando tem trabalho escravo na sua propriedade, seja na cidade ou no campo, seja na indústria, seja onde for, vai ter que responder, porque é inadmissível. Como eu dizia hoje de manhã, aqui na terra de Zumbi dos Palmares, na terra de Sepé Tiaraju, com aquela frase antiga, essa terra tem dono, nós não podemos admitir o trabalho escravo. O ministro, muito diplomata, com certeza, com muita elegância, também diz que concorda com as teses que eu levantei e vamos, quem sabe, construir um entendimento em cima do projeto de lei que vai proibir o trabalho escravo. Por fim, senhor presidente, eu ainda quero falar rapidamente de um tema, deputado Chico Vigilante, que está aqui, que é do Estatuto da Segurança. Eu tenho dito, meu querido Chico Vigilante, Hélio José, parceiro da CPI da Previdência, de que eu não sou contra o Estatuto, pelo contrário, desde que chegou aqui o debate do Estatuto, eu ajudei, inclusive, na defesa na Comissão de Assuntos Sociais. O que é inadmissível, nós que estamos na Semana da Pessoa com Deficiência, nós que estamos chegando próximo do Natal, nós que estamos com o dia 10, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós botar uma cláusula específica proibindo que nas empresas de vigilantes se cumpra a cota. A cota que é para todas as empresas, para todas. Não há uma exceção. E eu digo mais, Chico, eu não vi um único empresário me pedir para mim que eu concordasse com essa história de dar exceção para as empresas de vigilância, que não precisaria cumprir a cota. Não vi um, nem do comércio, nem do setor do calçado, nem de produto químico, nem de companhia de ônibus, um, e nem de empresa de transporte. Se existe um, eu não sei onde é que ele está. Deve estar no submundo aí, porque ele não aparece. Até hoje não teve um único empresário deste setor que veio pedir para que a gente exclua eles de cumprir a cota que os outros cumprem. Todos nós sabemos que é possível as adaptações de acordo com a realidade de cada setor. Não dá aqui, bom, desloca para cá, desloca para lá. Ninguém está querendo que o deficiente esteja com duas metralhadoras na mão e numa cadeira de roda cego e surdo. Ninguém está querendo isso. Mas sabemos que dá para fazer as adaptações. Então, por amor de Deus, não cometa esse crime. É um crime contra a humanidade. É um crime contra o trabalhador. Eu dizia ontem e repito, eu tenho uma parente minha que é deficiente. A maior alegria dela foi no dia que ela conseguiu trabalhar na política de cotas. Ela mudou, virou outra pessoa. E agora, querer excluir somente o transporte privado, as companhias que trabalham na área da vigilância, não, nós não vamos cumprir. Todos os outros têm que cumprir, mas eles não. É uma maldade tão grande que eu não consigo entender como é que alguém possa fazer isso. Todo o conjunto do estatuto, olha, saiu daqui com um artigo. Chico Visante está aqui. E eu fui relator ad hoc. Um artigo, era o piso. Volta para cá com 70 artigos. Eu não complico com nada. Entendi a realidade do setor. Só pedi, não me meto a mão com os idosos e com os deficientes. Pelo menos isso. Aí fizemos um acordo na Comissão de Ações Sociais. Um acordo por unanimidade. Senador, eu sei que tem palavra. Senadora também, naturalmente. Foi um acordo por unanimidade. Ninguém foi contra. Então, vamos tirar somente as pessoas com deficiência. Elas ficarão na lei geral, que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora, na última hora, eu senti que surgiu no plenário aquelas coisas que só a gente sabe quando acontece, né? Meio no submundo, tal, dizendo que, todavia, contudo, portanto, vamos dizer que nós não precisamos cumprir a cota para as pessoas com deficiência. Aí não dá. Olha, quem aqui... É para concluir, né? Mesmo aqueles que votaram na questão do presidente Temer, contra, a favor, na época, pelo menos o presidente Temer, ele publicou a ponte para o futuro. Ele disse, se eu assumir, eu vou cumprir isso aqui. E está cumprindo. Eu sou contra, mas está cumprindo. Mas nesse caso aqui, a traição é maior. Porque quando eu fui votado na Junta Social, foi dito com todas as letras que o acordo não ia atender a pessoa com deficiência. E agora resolveram que vão sacrificar as pessoas com deficiência, voltar ao tempo da Inquisição, que pessoa com deficiência não poderia aparecer em público, é muita maldade. Olha, eu espero que na ceia de Natal, quem fizer isso, eu não sei quem é que está trabalhando com isso, porque eu não descobri ninguém aqui dentro ainda. Eu espero que na ceia de Natal, quando esteja lá rezando, lembre o que você está fazendo contra as pessoas com deficiência. Porque rezam no Natal, vão para a igreja, se benzem, vão na sua religião, ou seja onde for, e depois fazem um crime contra esse, contra o setor, eu diria, mais vulnerável. E a gente chama que são pessoas especiais, e são mesmo, são do bem, são especial, passam para nós todos uma energia muito boa. Mas como é que a gente aqui covardemente quer atirar neles agora? É covardia querer atirar nas pessoas com deficiência. Eu espero que não aconteça, porque não tem nenhum senador que eu saiba que está defendendo isso. Nenhum, nenhum. Nenhum eu sei que esteja defendendo essa posição que eu saiba. Obrigado, presidente. Desculpe o desabafo aqui.
Obrigado, senador Paulo Paim. Como sempre, na sua luta pela defesa dos menos favorecidos, das pessoas, das causas sociais. Registrar e agradecer a presença do senador Gilberto Gellner, lá do Mato Grosso, que nos visita, seja bem-vindo também, os amigos do Mato Grosso, que aqui é apanhado pelo senador José Medeiros, o Nelson, famoso aí nas redes sociais, sejam todos uns contentes, outros não, nem tanto, né, mas têm o direito de apresentar as críticas e sugestões, nós estamos numa democracia. E dando sequência, com a moradora inscrita, a senadora Lídice da Mata.